herói. Você tem um herói. Você tem um super-herói. Super-heróis, né? Tem um homem invisível. Tem o Superman. Tem o Homem-Aranha. Cada um com seus poderes. Mas nós temos um super-herói verdadeiro, que também possui superpoderes. Na verdade, não só possui superpoderes, todo poder no céu, na terra e debaixo da terra foi dado a ele. Ele tem todo o poder. Nele está nossa confiança. Eu posso olhar para o futuro e ver um futuro extraordinário por causa dele. É ele que garante que eu vou encontrar coisas boas amanhã. A garantia do meu futuro se chama Jesus Cristo. Fora dele, tudo é ilusão. Tudo é passageiro, tudo é limitado. Mas ele dá sentido a tudo, dá sentido à vida. Ele é o encaixe perfeito em nossas vidas. Ele é aquela peça que faltava, ele é aquilo que não tínhamos. Sabe por que tantas pessoas procuram tantas coisas? Nas drogas, no sexo, nas noites, de todas as formas, elas tentam se encher de algo, elas tentam ocupar um espaço vazio dentro delas, mas esse espaço vazio que existe dentro delas não pode ser ocupada por outra coisa a não ser por Jesus Cristo, porque esse espaço ele tem o tamanho exato de Jesus, é como uma peça de quebra-cabeça, só ele encaixa ali. Por isso que quando as pessoas procuram se preencher com outra coisa que não seja ele, o final é trágico. O sucesso não pode preencher. Dinheiro, um amor, um casamento, esse espaço é dele dentro de você. Seu pai, só ele cabe aí dentro. E quando ele ocupa esse espaço, a sua vida muda. Tudo passa a fazer sentido. Lucas 15, verso 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Uau! Filho, eu sempre estou com você, e todas as minhas coisas são tuas. Essa história ela é muito conhecida. A história do filho pródigo. Dois irmãos. Um responsável, trabalhador, obediente, que passa a vida do lado do pai, fazendo o que o pai manda, trabalhando, produzindo, obedecendo. E o outro filho mais novo que vai para a rua, some, sai de casa, vai para longe e vai viver a vida. Vai torrar dinheiro, a herança, com bebida, com mulher. Vai levar a vida sem limites. Dois filhos totalmente no extremo, um do outro. Mas existe uma coisa que esses dois jovens, eles têm em comum. Eles possuem um pai, o mesmo pai, que os ama com o mesmo amor. E todo mundo que conhece essa história sabe que isso deu uma confusão danada. Sabe que isso deu uma confusão enorme. Como que o pai pode amar o desobediente da mesma forma que ama o obediente? Como é que o pai pode se preocupar e querer e desejar o desobediente da mesma forma que o obediente? O que explica isso é que o amor de Deus, o amor do nosso Pai Celestial, ele é incondicional. Ele não é condicionado a nada. Ele não tem condições. Às vezes é difícil entendermos o nosso Pai Celestial, porque nós conhecemos o amor condicional. Por que que você ama aquela pessoa? Ah, porque ela é tão gente boa. Porque ela gosta tanto de mim. Ah, porque ela é tão educada. Ah, eu gosto dela porque ela é muito bonita. E todo amor, que a base de sustentação dele é a condição, se ele existe com uma condição, pode em algum momento no futuro aparecer uma nova condição para que você deixe de amar. Você sabe por que Deus nunca vai deixar de te amar? Porque ele não te amou por um motivo. Então ele não vai ter motivos para deixar de te amar. Tem uma história que conta que tinha uma família que eles tinham a casa e uma loja muito próxima. E essa família tinha um filho. E esse filho, ele acabava fazendo muitas coisas que o pai mandava ele fazer. Muitas vezes levando recado. Vai falar isso lá na loja. Vai falar isso com um funcionário tal. Diz isso para ele. Aí o menino voltava. Faça isso, faça aquilo. E esse menino já era acostumado a transicionar nesse percurso ali. E sempre levando recado, sempre levando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa que o pai tinha pedido para ele fazer. E um dia ele chega para o pai dele e diz: papai, eu descobri o porquê que você e a mamãe me tiveram. Por quê, meu filho? Porque vocês precisavam de alguém para ficar levando o recado. Porque vocês precisavam de alguém para ficar levando um objeto de um lado para o outro. Por isso que eu estou aqui. Por isso que vocês me têm, porque eu tenho essa utilidade. Sabe, muitas pessoas enxergam Deus dessa forma. Muitas pessoas veem Deus dessa maneira. Como se você tivesse vindo para essa terra com o único objetivo de fazer algo para agradar o Pai, para trabalhar na vontade do Pai. É como se o Pai exige obediência de você, e essa é uma condição para que você seja abençoado. Como um pai que exige um serviço de você para poder te abençoar, para poder ficar feliz com você. Afinal, você é obediente. Afinal, você faz o que o papai manda. É aquela atitude de, se eu não fizer, eu vou ser deserdado. Se eu não fizer, ele fica triste comigo. Se eu não fizer, ele não gosta mais de mim. Se eu não fizer, ele não vai sorrir para mim. Se eu não fizer, ele vai se esquecer de mim. Se eu não fizer, ele vai preferir o outro. Tem muitas pessoas se relacionando com Deus dessa forma, com condições. Deus vai me abençoar se... Deus vai me amar se... Deus vai gostar de mim se... Um amor condicional. Se relaciona com Deus com essa base. Enxerga o Pai dessa maneira. Só que Jesus, ele nos deixou essa parábola, essa história do filho pródigo, e ilustra esses dois jovens, dois extremos diferentes. Descreve o perfil de um e as atitudes de um, e o perfil do outro e as atitudes do outro. E você vai ver que sempre que a gente ministra essa palavra do filho pródigo, o foco principal é o quê? O filho que saiu de casa. Não o que ficou, mas o que saiu. É ótimo, é uma mensagem, é um princípio. O pai fica guardando o filho que saiu de casa, isso é fato. O pai não esquece, seu pai celestial não esquece mesmo daqueles filhos que o abandonaram. Ele fica da janela esperando ele voltar. Não importa a besteira que foi feita lá fora, o seu pai celestial está te aguardando. Ele está te desejando. Ele está esperando o momento em que vai te encontrar, em que você vai vir de volta. O foco principal que tem nessa história, geralmente é o filho que saiu de casa. Só que eu quero me concentrar um pouco no filho que ficou em casa. Não no que saiu. Não na mensagem do filho que foi, do filho que ficou. O filho que ficou, pelo que o texto descreve, ele era um filho obediente. Ele era um filho responsável. Ele nunca saiu da casa do pai, ele nunca fez besteira, ele não exigiu herança, ele não cobrou nada do pai, ele não gastou herança, ele era responsável. Ele era um menino com um perfil elogiável. Imagina as pessoas falando, poxa, esse menino realmente é nota 10. Queria ter um filho assim. Né? Ajuda o pai, olha só. Está envolvido nas coisas do pai. Está comprometido com os negócios do pai. Esse filho é um filho padrão, é um modelo. Só que se a gente prestar atenção no que ele diz, na afirmação que ele expressa, quando ele vê que o pai está fazendo uma festa para o filho irresponsável, para o filho mulherengo, para o filho beberrão, para o filho vagabundo que voltou para casa, você vai perceber algo nesse rapaz. Lucas, capítulo 15, verso 29. Lucas, capítulo 15, verso 29. Esse rapaz, ele estava próximo do pai. Ele estava na casa do pai. Ele estava junto com o pai. Mas parece que ele não conhecia o pai. Parece que ele não tinha conhecimento do coração do pai, de como o pai pensava e de como o pai os amava. Olha só. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Preste atenção nessas duas palavras. Sirvo, há tantos anos eu te sirvo, e eu nunca transgredi um mandamento seu. Ou seja, eu te sirvo e eu te obedeço, eu te sirvo e eu te obedeço. Eu mereci um cabritinho para fazer um churrasco, mas o senhor não me deu. O senhor deu para aquele vagabundo que acabou de chegar aqui, que gastou tudo. Para mim, o senhor não me deu. Ele acreditava que o pai dele trouxe ele ao mundo somente para servi-lo. Ele acreditava que ele estava ali para obedecer, para fazer o que era certo e para poder merecer algo do pai. Ele via o pai dele como alguém que mandava o tempo todo e ele se via como alguém que tinha que obedecer para desfrutar da presença, do carinho, do amor, da herança do pai. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o seu mandamento, sempre estive aqui. Veja, eu mereço ser abençoado. Eu mereço a sua bênção. Eu mereço a sua herança. Ele não, eu mereço. Ele estava mostrando que ele se relacionava com o pai com base em condições. Um relacionamento condicional. Eu te obedeço, eu te sirvo, então eu passo a merecer. Eu passo a ser qualificado para receber algo. É aquela história. Um dia uma senhora me procurou e ela estava um pouquinho revoltada. Olha, eu já faço campanha há muito tempo. Já perdi as contas de quantas campanhas eu já fiz. Olha o tanto de prospecto. Tirou aquele monte. Desde o primeiro que a gente... Olha só. Eu jejuo, eu oro, acordo de madrugada, não falto nenhuma terça-feira, e listou um monte de coisa, e não recebi o meu milagre até hoje. Trouxe uma amiga minha, na terça passada, ela veio aqui a primeira vez. A mulher bebe, a mulher fuma, a mulher faz tudo errado. Ela veio uma vez e foi curada. Ela estava igual o filho pródigo. Eu te obedeço, eu te sirvo. Mas o senhor deu cabrito para o outro. O outro, o senhor entregou o cabrito para mim, o senhor não me deu nada. E eu falei, olha, você já deu a resposta. Você mesmo, com a sua pergunta e com as suas afirmações, você já te respondeu. Você acha que vai receber as bênçãos de Deus e a sua cura por causa do seu jejum, por causa da sua oração, por causa do que você faz? Você acha que são as suas obras que vai gerar a cura no seu corpo? A sua amiga, ela veio se sentindo totalmente desqualificada, sem merecimento. A última pessoa a ser abençoada por Deus. Mas ela chegou aqui e falou, olha, se isso que estão dizendo é verdade, e se esse amor que está sendo pregado aqui, ele existe, eu recebo a minha cura. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que sou a última pessoa desse lugar a merecer a cura. Mas se essa graça existe, eu recebo. Foi curado. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho que receber. Eu sou o primeiro da fila, porque eu oro mais do que você. Eu tenho que ser mais abençoado. Isso são obras. Os religiosos, os fariseus, iam para a esquina para ficar orando para as pessoas observarem eles, para falar, nossa, olha só, que homem religioso, que homem espiritual, que coisa extraordinária. Quando você vê muita propaganda, é porque tem muito homem, porque Deus não precisa de propaganda. Quem precisa de propaganda é homem. Os religiosos, eles queriam falar que estavam jejuando, os religiosos queriam falar que estavam orando, os religiosos queriam falar, não, eu orei, eu orei. Você quer ver um religioso? Você quer ver um espírito de religiosidade? Quando você fala, eu estou numa consagração por um propósito aí, três dias, eu estou jejuando durante três dias, de meia-noite até meio-dia. Aí o religioso escuta, isso é jejum por acaso? Eu estou jejuando há 21 dias, só com água e no ser. Por quê? Porque ele precisa se colocar, se impor, ele precisa sentir melhor do que o outro, ele precisa se afirmar, ele quer se colocar como alguém que está qualificado, não por causa do sangue de Cristo na cruz, mas pelo que ele faz. Ele tenta agradar o Pai. O problema é que ele tenta ser salvo, ele tenta receber a cura, ele tenta, mas nenhum homem consegue fazer isso. Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos pela graça, não recebemos por nossas obras. Não são as nossas obras, e esse rapaz não entendia isso. Por isso que ele está falando, eu te obedeço, eu te sirvo, há tantos anos eu faço tudo certinho, eu mereço. E o pai... Tipo, ele não entendeu nada. Ele acha que eu quero ele aqui do meu lado e na minha casa para ficar trabalhando, 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 trabalhando. Deus quer relacionamento com você, ele quer intimidade, ele quer que você conheça o coração dele, ele quer que você entre na essência dele e saiba o amor enorme e infinito que ele tem por você. É sair da superfície, é entrar na profundidade, é intimidade. Nós estamos falando de um pai, nós não estamos falando de um padrasto. Nós estamos falando de um pai, não estamos falando de um estranho. As pessoas taxam Deus como um pai esquisito. Como um pai doente, teve um dia eu fui orar para uma pessoa, ela falou, olha, pastor, eu estou com uma enfermidade aqui, mas eu acho que Deus colocou essa doença no meu corpo, porque é a vontade dele e ele está querendo me ensinar algo. Aí eu falei, então não vou orar, não vou contra a vontade de Deus. Se a vontade dele é que você tenha essa doença, por que você veio aqui? Está querendo me colocar contra ele? Me tira dessa. Se foi ele que te deu, resolve com ele lá. Ora, será que o Pai Celestial, ele seria capaz de se mover e agir dessa forma? Se comportar desse jeito com seus filhos? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu um câncer para ensiná-lo. Combina, né? Um texto com essas afirmações que muitas vezes está presente na boca das pessoas. E Deus amou o mundo de tal maneira que jogou uma lepra na cacunda do outro ali. E Deus amou o mundo de tal maneira que deixou o fulano de tal na miséria para poder ensinar ele. Ele passou fome. E Deus amou o mundo de tal maneira, não combina. Ou ele ama, ou que amor é esse? Senão o meu amor como homem é melhor do que o dele. Mas a verdade é que o amor dele é mais perfeito do que o nosso amor. Ele está além, ele nos surpreende. O problema é que você tem lido o Pai Celestial, você tem feito uma leitura do Pai Celestial com base no sentimento que você tem, com base na sua visão. Você vê as coisas do jeito que você é, não do jeito que elas são. A leitura que você faz do Pai Celestial tem muito a ver com você, de quem você é. Não de quem ele é. Das suas experiências, dos seus traumas, dos seus problemas, da sua vivência, dos seus fracassos. Não de quem ele é. Porque o nosso Pai Celestial é um Pai bom. E ele é bom o tempo todo. O Filho, ele diz, eu te sirvo, eu te obedeço, e o Senhor não me deu nenhuma cabrinha, nem das mais magrinhas ali. Só que olha só no verso 12, Lucas 15, verso 12, o pai já havia dado a herança para ele também. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu-lhes, pois os seus haveres. O mais velho recebeu também. Ele só não saiu de casa. E estava chorando por uma cabra. Ele não se relacionava com o pai dele como filho e pai. Ele se relacionava com o pai dele como servo e senhor. Quantos crentes nós temos que estão se relacionando com seu Pai Celestial como servo e senhor? Servo e senhor. Só que a oração que Jesus nos ensinou foi, Pai nosso que estás no céu. Jesus veio revelar o Pai. Você sabe quando na Bíblia que foi se falar que Deus era Pai? Só no Novo Testamento, através de Jesus. Antes, não se usava o termo Pai para Deus. Jesus revelou o Pai Celestial. E a oração já era o cartão de visita, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, para de ser religioso, chama Ele de Pai. Para de ser distante, chame Ele de Pai. Esse filho, ele já tinha recebido a herança. Só que mesmo tendo distribuído a parte desse, a parte daquele, ele vira para o filho e fala: filho, eu estou com você o tempo todo. Eu estou aqui o tempo todo e tudo que é meu é seu. Tudo que é seu, meu filho. Ei, você está me entendendo? Tudo que é do Pai Celestial é seu também. Eu ministrei algumas terças atrás, falando que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que é meu é seu. Tudo que me pertence, pertence a você também. Ora, então por que que eu vivo uma vida tão distante? Uma vida parecendo um órfão, uma vida de alguém que parece que não tem pai. Com medo de tudo. Você já viu uma criança? Se ela está longe do pai, ela está ali tímida. Quando o pai chega, ela se solta. Uau, agora eu estou protegido aqui. Meu pai está aqui. Se sente mais à vontade. Você se sente à vontade nesse mundo? Ou você se sente só? Ou você se sente abandonado? Você se sente protegido, amparado? Você percebe que tem alguém do seu lado o tempo todo? Ou não, você acha que está sozinho na vida? Você acha que está desamparado? Será que realmente você entende que esse Pai Celestial, ele não esquece de você um só segundo? Das 24 horas do dia, um só segundo, ele não esquece de você, e ele te observa em tudo que você faz, e ele te protege muitas vezes e te dá livramento de coisas que você nem sonha que iriam acontecer, e ele te livrou. Ora, Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Você tinha que conseguir ver a história inteira para você ver o que realmente ia acontecer e o livramento que Ele te deu. Ai, bati o carro, olha o prejuízo. Deus podia ter evitado isso. Esse carro talvez tinha batido muito mais forte, muito mais violento do que foi. Será que realmente você entende que Ele está no controle de tudo? E, meu querido, se você teve um prejuízo, se você teve um dano financeiro, um prejuízo financeiro, e você é dizimista, a palavra de Deus diz: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Você pode entrar no mundo espiritual e falar: eu quero restituição disso aqui. Eu quero restituição. E você vai ter restituição. Então procure enxergar Deus em todas as coisas, porque Ele está em tudo. A gente só considera livramento aquilo que a gente se vê o livramento escancarado, né? Aquele livramento que a gente não percebeu é tipo assim: eu não tive livramento nenhum. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque teu anjo é forte. Tem anjos do Senhor te cercando. te guardando, te protegendo. Aonde você vai, o céu está te acompanhando, meu querido. Aonde você vai, os céus estão te acompanhando. Você não está sozinho. Existe um ser poderoso, um pai amoroso, um ser celestial que está olhando para você e está te abençoando em tudo que você faz. E por onde você passa, a proteção dele está sobre a sua vida. Eu preciso entender que Deus vai fazer por mim antes de que eu faça alguma coisa em direção a Ele. Não é o que eu faço que atrai Deus para a minha vida. Ele já está inclinado para mim. Ele se inclina para mim antes de eu me inclinar para Ele. Ele me salva antes de eu aceitar a salvação dele. Ele me ama antes de eu conhecê-lo. O que Deus faz por você, ele fez sem condição, sem você ter dado nenhuma resposta, sem você ter expressado nada em direção a ele. Ele já estava olhando para você com os olhos apaixonados. Com olhos de amor e querendo te abençoar, de todos os jeitos, de todas as formas. Agora, como diz a história aqui, tem um filho que sai de casa, tem um monte de filho saindo de casa. Tem um filho que fica em casa, mas é incapaz de usufruir de tudo que o pai tem para ele, porque ele não entendeu o coração do pai ainda. Ele não conhece o pai. Esse rapaz que fez tantas besteiras, gastou tudo que tinha, pecou de todas as formas. Quando ele chega em casa, o pai manda colocar um anel no dedo dele. Uma capa nova, traz uma roupa, coloca sandálias nos pés dele, manda matar um novilho, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, mobiliza todos os funcionários. O meu filho estava morto, mas reviveu. O meu filho estava perdido, mas foi reencontrado. Vamos fazer festa, o meu filho está de volta. O outro filho deveria festejar, mas ele falou, eu mereço mais do que ele. Nenhum de vocês merece mais do que o outro. Ei, mesmo você que jejua mais e ora mais, você não merece mais não. Para de pensar isso, porque isso é espírito de religiosidade. Sim, você tem que orar, sim, você tem que jejuar, sim, você tem que buscar a Deus, sim, você tem que fazer algo a respeito. É uma resposta daquilo que ele já fez para você, mas não é isso que atrai Deus para a sua vida. Ele já está disponível para você. Isso é uma entrega, isso é algo que você está respondendo positivamente pelo que ele já fez. Então você está se rendendo. É fome, é sede de ter mais dele, então você vai lá e mergulha mais fundo. Você jejua, você ora, você lê a palavra. Por quê? Você quer mais intimidade com o pai, você quer acessar o coração dele. Mas tem que ser com esse objetivo. Não com o objetivo, não, eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou demais. Ninguém ora como eu oro. Eu sou o preferido. Eu mereço ser abençoado mais do que os outros. A pessoa que está do seu lado é seu irmão. E vocês têm um único pai. E ele ama todo mundo igual. Você já viu que o sol nasce para todo mundo? Até para o povo da Lava Jato, o sol nasce para eles também. Quando chove, chove para todo mundo. Olha que extraordinário. Quando cai um raio, não cai só na cabeça do que é ruim, não. Tem gente que imagina que Deus está lá com um raio na mão, só procurando, cadê aquele ali? As bênçãos de Deus, Ele quer alcançar todos os filhos, mesmo aqueles que ainda não conhecem. Mesmo aqueles que nem querem ouvir falar o nome dEle, Ele já está cercando. Ele já está arrumando um jeito de chegar perto. E Ele chega. Usa pessoas, Ele dá um jeito. Mas entenda, você tem um Pai Celestial que te ama e quer te abençoar. E isso não depende de você. Ele já decidiu te abençoar. Você só precisa se render a esse amor, se render a esse relacionamento, e você vai conhecer um Pai como você nunca conheceu. Fecha seus olhos. O nosso Pai é um Pai bom. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Que amor é esse, hein? Que amor é esse? Abriu mão de quem ele era. Abriu mão de sua realeza. Abriu mão das regiões celestiais, abriu mão da sua posição, se fez carne, se fez homem, se esvaziou, desceu até aqui com o objetivo único de mudar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Sabe por que o cristianismo tem mais de 2000 anos e é a crença que mais cresce no mundo? Nenhuma outra religião cresce tanto como o cristianismo. Porque a base de sustentação é o amor. O amor vence tudo, o amor pode tudo. Se você em algum momento errar no caminho, mesmo sem querer, mas em algum momento, se você errar no caminho, Ele continua te amando, Ele continua te querendo. O amor dEle não vai diminuir por você, Ele não vai te punir. Porque a punição funciona como uma ameaça. Encosta a pessoa na parede. Mas não é uma mudança genuína, porque ela é forçada. Mas quando você erra, Ele vem com amor. E mesmo quando você acha que não merece, Ele vem com mais amor. isso começa a criar um constrangimento dentro de você, de uma forma que você começa a mudar. Não porque alguém te obrigou, porque alguém te forçou. Mas porque o amor dele começou a te deixar constrangido. Eu sei que esse amor foge um pouco do nosso entendimento, da nossa limitação, da nossa capacidade de entender. Mas ele te trouxe aqui para te dizer: minha filha, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo e eu quero me relacionar com você. Eu te amo e eu quero ter intimidade com você. Eu te amo e eu quero mudar a sua vida. Eu te amo e eu quero te abençoar. Eu te amo e eu quero te mostrar o caminho. Eu te amo e eu quero te revelar as verdades. Eu te amo e eu quero te entregar os tesouros ocultos, escondidos. Eu te amo, você foi o motivo de eu ter sido feito carne. Eu te amo e você foi o motivo de eu ter sido pregado naquela cruz. Não existe nada que pode me separar de você. Você é a única pessoa que pode se distanciar, porque a minha intenção não é me afastar de você nunca. Seu Pai Celestial quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua vida. Toda a sua vida. Deixa Ele entrar, deixa Ele te tocar na sua saúde. Deixa Ele tocar nos seus filhos. Deixa Ele tocar nos seus negócios, nos seus sonhos. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele tomar conta de tudo. O Pai é aquela pessoa mais experiente, é aquela pessoa mais vivida, é aquela pessoa que tem um conselho, é aquela pessoa forte, é aquela pessoa que sabe o caminho, sabe te mostrar por onde ir. O seu Pai Celestial hoje quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Ele quer estar em cada momento, em cada decisão, em cada escolha que você for fazer, em cada desafio que você for enfrentar. Ele quer estar ao seu lado. Em cada luta que você for lutar, Ele quer ser o diferencial na sua vida. Você não está só, você não está desamparado. Existe um Pai Celestial que se preocupa com você como ninguém, e jamais ninguém vai se preocupar. Ele só quer te amar. Ele só quer te amar. Se renda a esse amor. Se entregue a esse amor. Ele só quer te amar. Ele só quer que você perceba o carinho, o cuidado e o amor que Ele tem por você. O restante acontece no caminho. O restante acontece a partir desse relacionamento de intimidade. Vem com o teu vício. Ei, você que ainda bebe, que ainda fuma, não vá embora, não se sinta sujo.
sujo, não se sinta indigno, continue na presença dEle, continue se relacionando com Ele, porque esse relacionamento vai fazer com que você vença esse vício. Eu não sei qual é a situação da vida de pessoas que estão aqui, mas você não pode sair da presença dEle. Você tem que mergulhar na presença dEle, mesmo que muitas vezes você se sinta indigno e impuro, mas aqui na presença dEle é o lugar da purificação. É Ele que te limpa, é Ele que tira os carrapichos. Não espere ficar pronto para vir para a presença dEle. Você nunca vai estar pronto. Ele vai te aprontar se você permanecer na presença dEle. E não se preocupe com os diagnósticos que você recebeu, com os laudos médicos, com os exames que saíram. Ele vai alterar isso. Ele vai mudar essas coisas. Os desafios que você está enfrentando, não se preocupe, não se desgaste, confie. Confia no seu Pai. Confia no seu Pai. De olhos fechados, fique de pé no seu lugar. Durante esse momento, Ele vai te tocar, Ele vai visitar áreas da sua vida. Ele vai entrar no profundo, no escondido, no oculto. Ali onde ninguém entrou ainda, Ele vai penetrar. Ele vai te visitar. Deixa Ele transformar coisas em você. Deixa Ele mudar a sua concepção, a sua opinião a respeito dEle. Deixa Ele se revelar a você. Deixa Ele mostrar a verdadeira natureza dEle para você. Deixa Ele te mostrar que tipo de pai Ele é. Esquece da pessoa que está do seu lado. É você e Ele agora. É você e Ele. Vocês dois, feche seus olhos.
Tem ciúme de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh,
Ele me quer. Oh, Ele.
criança. Uma das minhas irmãs sofreu um acidente. E ela ficou em estado grave no hospital. E eu vi meu pai gastando todos os recursos que ele tinha. Tudo que ele tinha. Absolutamente tudo. Para salvá-la. Queria segurar nada. Abrindo mão de tudo, todos os recursos, tudo tinha conquistado durante toda uma vida. Ele foi abrindo mão, porque ele queria salvar ela de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele gastou todos os recursos que ele tinha construído durante toda uma vida. E esse é um pai natural. Seu Pai Celestial já deu prova que Ele é capaz de gastar todos os recursos que Ele tem por você, inclusive dar a própria vida, inclusive se entregar no seu lugar. Seu Pai Celestial, Ele tem recursos ilimitados, Ele tem recursos infinitos. E com certeza Ele é capaz de gastar tudo que Ele tem por causa de você. Você é herdeiro de Deus em Cristo. Você é filho de Deus. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui? Quantos herdeiros e herdeiras de Deus nós temos aqui? Ande como um filho de Deus, ande como uma filha de Deus, seja ousado, seja ousada, saiba que o seu Pai, Ele aponta o dedo para você e Ele confirma a obra das suas mãos, Ele pavimenta o seu caminho. Você não é uma pessoa qualquer, você é o motivo de Cristo ter ido para a cruz. Você não é uma pessoa sem valor. O seu preço é o preço do Filho de Deus. O mesmo valor que Jesus tem é o valor que você tem. Por isso que Ele foi entregue por você. Esse é o seu valor. Ei, você que se acha pequeno, insignificante, inferior, você sabe qual é o seu valor? O seu valor é Jesus Cristo. Esse é o seu valor. E deixa eu te dizer uma coisa. Para finalizar, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que aconteceu no seu passado. Não importa o que você fez. Não importava para o pai o que o filho pródigo fez. Quando o filho pródigo chegou, o pai amava ele do mesmo jeito. Com a mesma força, com a mesma intensidade. O que o diabo fez na sua vida não diminuiu o amor de Deus por você. O estrago que o diabo pode ter causado na sua vida não diminuiu o seu valor. O seu valor continua o mesmo. O mesmo. Eu te abençoo hoje, com todas as bênçãos que estão em Jesus Cristo. Eu te abençoo com saúde, com vida, com alegria, com vigor, com energia. Eu te abençoo para que você seja grande. Eu te abençoo para que você possa refletir a imagem do seu Pai.
Eu te abençoo para que você possa ser cabeça, para que você possa estar por cima. Eu te abençoo para que você empreste, jamais tome emprestado. Eu te abençoo para que haja abundância na sua vida, todos os dias. Você terá mais do que o suficiente. Você terá sempre mais do que o necessário. As bênçãos de Deus vão transbordar sobre a sua vida. Você terá saúde. Sua família será abençoada. Na sua vida vão acontecer coisas diferentes. Coisas que não são comuns. Coisas que não acontecem com a maioria. Porque você é filho, porque você é filha. A regra para a sua vida é diferente. A forma como vai acontecer é diferente. Porque sobre a sua vida existe a bênção que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. O seu Pai te ama. O seu Pai te abençoa. Você é uma bênção. Você é abençoada. Você é abençoado. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E se você crê que você é abençoado, se você crê que você é abençoada, eu queria que você aplaudisse ao seu Pai Celestial. A esse Pai que você tem. A esse amor que Ele tem por você. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui essa noite. Muita coisa mudou na vida de muita gente aqui. Muitos matadores de gigantes e matadoras de gigante ressurgiram aqui essa noite. Ei, você entrou aqui como vítima. Mas você não sai daqui como vítima mais. Acabou. Vítima, acabou. Agora você tem autoridade, poder que o seu Pai te deu. Ei! Repete comigo. Repete não, você vai me responder. Eu vou perguntar, você vai me responder. Filho de gato é o quê? Filho de cachorro, filho de passarinho, filho de cavalo, filho de vaca, filho de jacaré, filho de gente, filho de girafa e filho de Deus. Por um pouquinho menor do que os anjos eu te fiz. Em uma tradução. Em outra tradução, por um pouquinho menor do que Deus. Você não é quem você pensa que é. Por isso que ele disse: você foi feita a minha imagem e a minha semelhança. Imagem e semelhança. No mínimo, você é um ser espiritual extraordinário. Na pior das hipóteses. O que ele quis dizer com um pouquinho menor
Eu sei que é muita coisa porque o diabo tem inveja da gente. Porque o diabo, ele disse: eu vou subir acima das estrelas de Deus. Lá eu vou estabelecer meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Deus derruba ele de lá. Aí te faz e fala: seja feita a minha imagem e a minha semelhança. Tudo que o diabo queria ser, você é. A imagem e a semelhança do Pai. O diabo queria autoridade. Sabe o que Deus fez? Te fez a imagem e a semelhança, e te deu poder e autoridade, e te assentou à direita, junto com Cristo, à direita de Deus nas regiões celestiais, numa posição de autoridade. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é muito linda, você é muito lindo. Vocês são extraordinários. Vocês são filhos de Deus. Amém?
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 Tivemos algumas palavras de conhecimento antes do culto. Se puderem acender a luz aí. Infecção urinária, insônia, casamento, câncer, refluxo, diabetes, negócios, sentimento de culpa, sarampo, casa própria. Olha aí, casa própria. Quem vai sair do aluguel aí? Confusão. Intestino, depressão, tornozelo esquerdo, ciúmes. Uma pessoa vivendo com ameaça de morte. Ameaça de morte. Nós queremos orar por vocês. Todos vocês que se identificaram com alguma dessas palavras de conhecimento, a equipe vai estar se posicionando aqui na frente. Nós queremos orar por você, porque nós cremos que Deus quer te abençoar. O seu Pai é um Pai bom. Então você que já quer ir para casa, já quer abençoar a sua vida, a sua semana, levante a mão para essa pessoa linda que está do seu lado, essa pessoa abençoada, essa pessoa extraordinária. Diga para ela assim: que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Tenha uma semana abençoada, uma semana de muitas vitórias em nome de Jesus.